Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 20 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O túnel que faz a ligação entre as avenidas Independência e Presidente Vargas foi interditado hoje às 9 horas da manhã. O local vai passar por serviço de manutenção das tampas dos poços de visitas de galerias de águas pluviais e receber limpeza e acabamento na mureta de concreto de acesso ao túnel. A previsão é de que a interdição dure até às 3 horas da tarde.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta terça-feira, o tempo segue estável, com pouca nebulosidade e com muito calor, devido à atuação da massa de ar seco, que mantém o interior paulista sem previsão de chuva, com temperaturas elevadas e com baixos índices de umidade do ar. Hoje a previsão para Ribeirão Preto e região é de predomínio de sol, com céu claro a poucas nuvens e sem previsão para chuva. As temperaturas máximas seguem elevadas na tarde de hoje e são previstas em 32 graus para Franca, 34 para Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista, 35 para São Joaquim da Barra e 36 em Barretos. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 16 graus e 7 décimos e isto ocorreu às 7 horas da manhã de hoje. As temperaturas mínimas previstas para o dia da manhã serão 14 graus em Barretos, 16 em São Joaquim da Barra, 17 em Ribeirão Preto, 19 em Franca e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é que a infraestrutura urbana pode ajudar a enfrentar a desigualdade e as mudanças climáticas, segundo o livro Síntese Territorial, Infraestruturas Urbanas nas Cidades Brasileiras. A obra, que reflete sobre a importância das nossas infraestruturas urbanas, sistematiza pesquisas realizadas pela universidade entre 2019 e 2024 em cidades das 5 regiões brasileiras. O trabalho analisa o impacto de infraestruturas como mobilidade, saneamento, habitação e urbanização de favelas, trazendo à tona questões de planejamento urbano e suas implicações sociais e ambientais. E já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que pesquisadores da Faculdade de Medicina descreveram a anatomia e o mecanismo de comunicação do sistema nervoso simpático com o fígado para a produção de glicose. Em situações de estresse, fibras nervosas levam ao fígado informações para iniciar o processo. Os resultados do estudo devem ajudar na compreensão de doenças metabólicas como diabetes, resistência à insulina e obesidade, que envolvem a produção de glicose e níveis elevados de estresse.
Acontece na USP.
Agora é meio-dia e quatro e quem já está por aqui é o Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Odontologia está com inscrições abertas para os estudantes do ensino médio que tenham interesse em realizar uma visita monitorada, de forma gratuita. A visita será realizada no dia 28 de agosto, a partir das 2h30 da tarde, e também no dia 12 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Os estudantes vão conhecer as instalações da faculdade, conversar com alunos, professores e funcionários, além de conhecer as formas de ingresso e a política de permanência. As inscrições devem ser feitas por um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. Mais informações pelo telefone 16-3315-8716. Mais uma vez, para quem não pegou, 16-3315-8716. O Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto promove o evento presencial Conexões Energéticas, integrando saberes para um futuro sustentável. A palestra abordará a urgência da transição para fontes de energia limpa e acessível, aliada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 da Organização das Nações Unidas. Será no dia 22 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, no espaço de eventos do IEA-RP. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por um formulário disponível no portal do Jornal da USP. Por hoje é só, meu.
Muito obrigada, Gabriel Correia. Agora é 6h06.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Uma oportunidade para quem gosta de ópera ou quer conhecer melhor esse gênero que mistura teatro e música. A Unicamp realiza em Campinas, até 13 de setembro, o primeiro Festival Unicamp de Ópera. Saiba mais na reportagem de Patrícia Lauretti.
Uma oportunidade para quem gosta de ópera ou quer conhecer melhor esse gênero que mistura teatro e música. A Unicamp realiza em Campinas, até 13 de setembro, o primeiro Festival Unicamp de Ópera. O festival oferece várias atividades em torno do universo da ópera. A programação inclui oficinas, palestras, ensaios didáticos e duas apresentações. As montagens das óperas Giannis Kiki, de Giacomo Puccini, e Dido e Enéas, de Henry Purcell. O festival gratuito é uma parceria de dois órgãos da universidade, o Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural, CIDIC, e o Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS. Uma das propostas é formar na Unicamp um público fiel ao gênero. A tradição vem sendo construída. Desde 2012, foram montados mais de 20 títulos de óperas completas na Unicamp. O trabalho é coordenado pelo Ópera Estúdio do Instituto de Artes, comandado pelo professor de canto Ângelo Fernandes.
A gente tem um projeto de pesquisa na área de ópera, né, que envolve um estudo sobre a atuação de cantores em ópera, né? Normalmente os cantores eles estudam para cantar, eles não estudam para atuar. Os nossos espetáculos eles acabam virando papers no futuro, né? Depois que tudo passa, a gente fala muito sobre esse processo de investigação artística, né? Não é exatamente uma investigação científica, mas é uma investigação artística sobre como aconteceu cada passo.
As montagens vão acontecer em setembro no Teatro Municipal Castro Mendes e no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Foi preciso fazer algumas adaptações nas montagens, porque os espaços não têm o chamado fosso da orquestra, necessário para as óperas completas. Ângelo Fernandes destaca que nas outras atividades do festival, o público vai poder entender melhor o que é uma ópera e do que ela é feita.
A ópera ela é muito fácil de ser compreendida. Ela é uma peça de teatro que, em vez de ser falada, ela vai ser cantada o tempo todo, né? Mas ela envolve muitas coisas. E ela é muito completa no sentido de que ela envolve também a dança, ela envolve a atuação teatral, ela envolve o canto, ela envolve a orquestra que está acompanhando os cantores, ela envolve cenários que podem ser feitos pelas artes plásticas, né? Então, ela envolve um texto que, antes de tudo, vem da literatura.
Os detalhes sobre o festival você encontra no site do CIDIC Unicamp. Patrícia Lauretti, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A obesidade é uma epidemia global e uma doença crônica, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, mais da metade da população tem problemas de sobrepeso e elevada gordura corporal. Entenda mais sobre a doença na reportagem de Leonardo Ozima.
A obesidade é uma doença crônica progressiva e que volta a aparecer depois de um intervalo de tempo. É uma epidemia global, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a situação não é diferente. Mais da metade dos brasileiros tem problemas com peso e com gordura corporal. 34% possuem obesidade e 22% possuem sobrepeso, segundo a Fiocruz. Além disso, uma pesquisa apresentada no Congresso Internacional de Obesidade de 2024 demonstrou que, caso as tendências atuais sejam mantidas, daqui a 10 anos, 48% dos brasileiros serão obesos e mais 27% terão sobrepeso. Os dados da doença são muito alarmantes no Brasil e apresentam sérios riscos à saúde pública. A professora Ellen Cristina de Freitas, da Escola de Educação Física e Esportes, explica as principais razões do aumento da obesidade.
As principais causas dessa epidemia global incluem mudanças no estilo de vida. Hoje é muito comum a gente observar o aumento do sedentarismo e pessoas adotando hábitos de vida que envolvem menor nível de atividade física no seu cotidiano, no seu dia a dia, uma redução do gasto energético, um aumento no uso de carros de transporte, ao invés de usar a bicicleta ou fazer a caminhada, ir a pé, o uso de elevadores ao invés de usar a escada, especialmente quando essas pessoas não apresentam nenhum tipo de limitação. Além disso, a gente tem o uso prolongado, tempo prolongado à frente das telas. Tudo isso contribui significativamente para o aumento da gordura corporal. Também temos a questão da alimentação inadequada, a disponibilidade de alimentos com alto nível de caloria, ricos, né, muito saborosos, ricos em gorduras, açúcares, porém pobre em nutrientes, dados como alimentos ultraprocessados, em que a gente vai encontrar como fast food.
Ela diz quais são os maiores riscos de saúde relacionados à doença.
É sabido que o excesso da gordura corporal, especialmente a gordura localizada na parte interna do abdômen, conhecida como gordura visceral, ela está associada a níveis elevados de colesterol e pressão arterial. Ambos esses fatores são fatores de risco para o desenvolvimento de problemas cardíacos. Além disso, a obesidade ela está associada também ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, em que esse excesso de gordura, especialmente visceral, particularmente nessa região abdominal, ela leva a uma resistência à insulina, comprometendo a capacidade do corpo tem de regular os níveis de glicose no sangue. Também temos problemas como doenças respiratórias. Pessoas obesas têm uma maior probabilidade de desenvolver problemas respiratórios. As doenças hepáticas, em que a obesidade ela é uma das principais causas do aumento de, ou acúmulo excessivo de gordura no fígado.
Outro ponto fundamental quando se analisa o aumento significativo da obesidade no contexto brasileiro é a realidade socioeconômica, a desigualdade social elevada na qual a população está submetida. Ellen relaciona esses fatores com a obesidade.
Fatores econômicos sociais têm uma influência significativa na disseminação da obesidade no Brasil e contribui para que tenha um aumento, uma propagação da epidemia da obesidade. Para o acesso a alimentos de qualidade. O acesso ele é limitado, né, de alimentos frescos, saudáveis, como frutas, legumes, verduras, especialmente em comunidades de baixa renda, onde os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos empacotados, embalados, que a gente compra no supermercado e que muitos dos ingredientes que a gente lê no rótulo alimentar, né, nos ingredientes que compõem esse alimento, nós não temos dentro da nossa cozinha. Não são alimentos naturais. Também a rotina exaustiva de trabalho de muitas dessas pessoas, né? Muitas pessoas, elas têm jornadas de trabalho muito longa, exaustiva, e aí enfrentam, por exemplo, um tempo para se deslocar bastante grande entre o seu trabalho e a sua casa. Isso limita o tempo disponível para a prática do exercício físico regular.
Segundo a professora, existem políticas públicas para combater a obesidade, como um guia alimentar e um guia de como se exercitar, ambos produzidos pelo Ministério da Saúde e distribuídos gratuitamente. Além disso, uma lei que entrou em vigor no ano passado obriga a Anvisa a rotular produtos com alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a saúde, tais como açúcar adicionado, sódio e gordura saturada. Apesar de ser uma questão multifatorial, a professora complementa a recomendação para a prevenção da obesidade como alimentação saudável aliado à diminuição da ingestão de alimentos ultraprocessados e aumento do consumo de alimentos in natura. Toda essa reeducação alimentar deve estar associada com o aumento da atividade física. A OMS recomenda pelo menos 150 minutos de exercício físico de moderada intensidade por semana. Leonardo Zima, Rádio USP.
Agora meio-dia e 15. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Leonardo Zima. Participação, Gabriel Correa. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje, com destaque para a entrevista com Ana Yositaki, do grupo Pé na Tábua, que está em cartaz com o espetáculo Eu Só Dançarei com Você, no Teatro do SESI. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.